Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
A gente tem que parar de vender o nosso voto, de negociar o nosso voto. E no final das contas, somos os primeiros a ser prejudicados com, né, com essas ações dos parlamentares que só, né, só enxergam esses interesses. Olha, vou lhe falar uma coisa, né? O poder que essa galera tem é infinito, assim. A gente tem uns aos outros, como você falou. Nós temos, né, nossa militância, nosso ativismo, nossa resistência, nosso trabalho de base, de formiguinha. Mas aqui onde eu estou é um lugar encantador, um povo maravilhoso, né? Mas aqui também tem mineradora, né? E eles são muito inteligentes, eles usam de muitos artifícios, né, para cooptar todo mundo. Se você for ver, melhor hospital, a melhor escola, projetos, né, de saneamento, tudo tem o dedo dessa mineradora. E como é que a gente, né, luta contra isso? Né? A gente tem muita luta pela frente. Num país em que a injustiça, ela parece aumentar cada vez mais. As injustiças sociais, as injustiças, né, ambientais, elas parecem, né, mesmo a gente tendo eleito nosso governo, né, de esquerda, que dialoga com os movimentos, que acolhe os movimentos, mas que está aí cercado, né, de parlamentares da pior espécie, que só advogam seus interesses. E o interesse, né, do norte global, das grandes nações capitalistas que querem mandar aqui na Amazônia, né, explorar a Amazônia, tomar a Amazônia dos seus povos, né, originais.
Sim, exatamente. Por isso que se enfatiza tanto, né, na questão do voto, né, e eu vi que você é presidenta do Comitê Chico Mendes, né, e vocês fazem um trabalho de conscientização ambiental com os jovens, né, conta um pouquinho pra gente, porque eu acho que talvez... Eu fiquei pensando que talvez aí esteja a esperança, né, de pensar. E já emendando aí nessa questão, fala um pouquinho para a gente dessa carta aos jovens do futuro que o Chico Mendes deixou e como é que é essa ideia, enfim, para as pessoas que não conhecem, trazer um pouquinho desse universo.
Desde 2016, a gente se inspira nessa carta que meu pai deixou, onde ele fala de uma revolução socialista, né, liderada por jovens dessa geração agora. E isso animou a gente tanto a criar, né, a conceber um núcleo jovem para dialogar com as outras juventudes, mas entender que parte dessa estratégia realmente de resistência estava nas mãos das juventudes, sobretudo das juventudes de território, dos territórios, porque, né, os nossos anciões, aquela geração que veio antes deles, inclusive a minha, né, cumpriram um papel importante, né, mas cada geração tem a sua contribuição. E eu acho que a contribuição dos jovens dessa geração, ela é inquestionável, né, pela força e potência que esses jovens têm hoje. Então, o nosso diálogo, o nosso trabalho é tentar fortalecer ou dar voz aos jovens dos territórios para que eles, né, externalizem, para que eles consigam ter condições de fazer suar, fazer movimentar toda essa potência que eles têm, toda essa força que eles têm. Né? Agora também a gente entende que precisa ter o diálogo do jovem do território com os jovens das cidades também, né? A gente vem de há 3 semanas atrás de uma formação incrível que reuniu jovens né, das reservas extrativistas, jovens das terras indígenas, jovens das cidades, né, apoiados apoiados por um programa que chama Vozes pela Ação Climática Justa, em que a gente tem um projeto que chama Rede Comunicativa de Jovens, dentro desse programa, né, e que deu a possibilidade, criou a possibilidade da gente fazer esse diálogo com essa juventude, né. Então isso é incrível, porque são essas redes que a gente vai formando, né, que vai fortalecendo a nossa luta, que é também de dialogar com a sociedade, né, com a população urbana, no sentido de trazer também essa conscientização de que o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, né, deve ser compartilhada também com os povos da floresta, porque às vezes fica parecendo quem está na cidade, né, não está nem e acha que quem tem que seguir lutando pela manutenção, pela defesa da floresta em pé, é quem mora nela, porque só quem mora nela depende dela, me parece às vezes, né? O que é um erro, porque, né, a gente sabe o quanto de serviços ecossistêmicos a floresta tem, né? Oferece, nos oferece. E assim, o quanto que a falta dela, né, vai impactar negativamente e já está impactando, né? A gente está nessa corrida por manter a nossa temperatura num clima, né, razoável, mas a gente está perdendo ela, porque os desmatamentos estão aumentando, né? Porque a emissão de gases de efeito estufa segue aumentando, e a gente precisa pensar num conjunto de soluções para a gente reverter tudo isso. E aí a gente vai pensando nessas soluções, que é um processo, né? Fortalecer a voz e a potência de juventude é uma, né? A gente tentar eleger uma bancada que de fato represente a maioria da população brasileira, que é a classe trabalhadora, né, que são as mulheres, o direito das mulheres, o direito, né, dos pretos e pretas desse país, o direito dos LGBTQIAP+, né? Então, são esses direitos de populações, de povos, de segmentos sempre invisibilizados, mas que representam essa grande massa da população e essa grande solução e saída para as crises que a gente vive, que é, acima de tudo, civilizatória. É a falta de empatia, é a falta do cuidado, do olhar cuidadoso de um com o outro e de si com o seu ambiente, com aquilo que lhe rodeia, e às vezes até consigo próprio.
Sim, sim. Que bonito isso que você fala, Ângela, que bonito. Eu fico até assim tocado, porque se a gente pode olhar o outro com esse respeito, com esse cuidado, com esse amor mesmo, né? No fim das contas, a gente cai nisso, né? De poder ter um laço, né, gentil com o outro, né? A gente que está na cidade, por exemplo, né, vê que isso assim está completamente perdido, assim, né? Não tem mais encontro, não tem mais uma boa palavra, é tudo muito, muito agressivo, muito violento, né? E você traz aí como uma possibilidade civilizatória mesmo, né, da gente poder viver num mundo um pouco mais gentil, né, humano, gentil, né, e próspero para todo mundo, né? Por que não, né? Deixa eu perguntar para você. O Comitê Chico Mendes, ou na sua caminhada aí, como é que você vê o olhar de fora, o olhar, digamos assim, de outros países, de outras instituições? Eles têm acompanhado a situação aqui enfim, disso que está acontecendo aqui agora? Se tem tido respostas ou posições, né, de outros lugares? Como é que você tem sentido isso? Eu acho que é uma questão mundial, né? Não é apenas a gente está cuidando, é isso que, né, que você fala ali, né, da lembrança, né, de que não é preservar a seringueira, é preservar a humanidade, né? Assim que você fala daquela frase do seu pai, né?
Uhum. Acho que o mundo todo está mobilizado, né? Em relação ao que está acontecendo, assim, porque eu acho que os coletivos e né, as lideranças indígenas, elas fizeram um bom trabalho ao redor do mundo de denúncia, né? Então, os olhos do mundo estão voltados para cá, né? Nossos parceiros, nós temos muitos parceiros também, né? Que também estão preocupados, assim como nós, que nos apoiam também. A gente tem uma grande preocupação com todos os povos da floresta, né? Porque a gente entende a importância do conjunto deles. Por exemplo, né? As reservas extrativistas, elas fazem parte do que a gente chama do legado, que a gente fala do legado que Chico nos deixa. Mas a gente tem também imensas ameaças, né? A gente tem, continua tendo a ameaça do PL 6024, continua tendo a ameaça do PL 313, né, de um deputado aqui do Pará, que quer mexer, né, no Sistema Nacional de Unidade de Conservação para permitir a presença de animal de grande porte, né, sem estabelecer limites. No Congresso que a gente está hoje, você mexer com políticas estruturantes, né, que beneficia a população, é muito delicado, né, pedir para acabar com tudo mesmo, porque é o que eles querem, né? Então, se tiverem a oportunidade, eles vão fazer sem nem piscar, né? Então, a gente hoje tem que se manter sempre em alerta, porque todo, né, ainda estamos num período em que, como eu falei, não sei se eu falei já para você, aqui que o Bolsonaro saiu, mas os bolsonaristas ainda estão muito presentes e muito fortes, né, representados aí pelos deputados federais. No Acre, por exemplo, né, a gente não tem um deputado federal agora, né, tem uma deputada que está se despontando por representar essa pauta, mais de 8 deputados, 7, né, votaram, votam, né, a favor dos interesses dos grandes, né, do grande poder, né, do capital, e uma deputada, né, tem se mostrado uma pessoa muito consciente também, né, e votando a favor, né, dos povos indígenas, votando a favor das pautas ambientais, socioambientais. Então, é sobre isso que a gente vem falando, um Congresso, né, que de fato precisa ser, a gente precisa fortalecer, impulsionar a bancada do COCAR, a bancada extrativista, a bancada negra, a bancada, né, dos movimentos sociais, para ver se a gente tira essa bancada do boi, da bala, da Bíblia, aí que já deu, né? Já deu pra gente, cara.
Sim, já deu. Já deu muito mesmo. O Rodrigo Acepsi pergunta para você falar um pouco sobre o poder do risco do garimpo ilegal que contamina as águas e o pescado com o mercúrio, uma ameaça severa contra a vida e a saúde da Amazônia e dos nossos povos.
Perfeito. Inclusive, saiu agora uma pesquisa, né, que era desconhecida da grande maioria da população da Amazônia, essa questão do mercúrio nos pescados, que é um alimento tradicionalíssimo aqui na Amazônia, né? Eu, se eu pudesse, só comia peixe, né? Mas é isso, né? Tem populações, inclusive povos indígenas, que estão contaminados, tem uma geração inteira, né, de contaminado com mercúrio, o caso dos Munduruku, né, a contaminação na terra Yanomami. Mas a gente também, né, porque a nossa bacia hidrográfica, ela se conecta, né, e, por exemplo, nós no Acre, a gente consome muito peixe do Amazonas, aqui nosso vizinho também. E isso é uma questão muito delicada, porque não se fala, né? É um assunto que não se fala. E a gente precisa, né, falar sobre isso, de como que os nossos rios estão poluídos, contaminados, do quanto a gente precisa combater a mineração legal, ilegal, né? Porque existe, né, aí uma fábula de que existe uma mineração legal, que tem cuidado com o meio ambiente. Eu não sei, eu não tenho essa garantia, né? De que exista todo esse cuidado, assim. E a gente precisa não trocar o certo pelo duvidoso. Então, o certo é a gente, né, entender que o mercado precisa ter um outro olhar sobre a Amazônia, né? A Amazônia tem uma potencialidade de produtos da sociobiodiversidade incrível entre o que já se sabe, o que se conhece e o que se tem de potencialidades a serem pesquisadas, né, a serem, né, enxergadas, valorizadas, né, trabalhadas. Então, eu acho que é esse olhar que se precisa ter sobre a Amazônia, que ela tem um potencial a partir, né, desse envolvimento sustentável que os povos têm com ela. E que ela não pode continuar sendo vista apenas como fornecedora de matéria-prima, né, primária. Né? O pessoal vem aqui, extrai minério, leva a madeira, né, leva carne, soja, e você, quando vai comprar qualquer coisa, é um valor absurdo, né? Com esse mesmo produto que saiu da Amazônia, né? A madeira explorada, aquela que se diz que sai através de projetos de manejo madeireiro legal, né? Ela, será que ela deixa, né, uma renda para lá para o seu comunitário, né? Ou será que ela só ganha, né, valor quando está nas mãos do empresário, né? Eu acho que é isso, é sobre pensar novas formas de lidar com esses produtos da sociobiodiversidade, né, de torná-los mais valiosos, mais, né, mais valorizados, na verdade, porque eles têm um papel muito importante, eles mantêm a floresta viva.
Sim, isso que é o mais importante, né? Isso que é o mais importante mesmo. E eu,
pegando eles mantêm o mais importante, eles mantêm a floresta viva e eles mantêm o povo, os povos da floresta vivos, né? Com bem viver. Isso é importante também.
Sim. Eu acho que tem algo de. Não sei entender. Tem algo muito rico aí. Né, tem a floresta, tem os povos, mas também tem uma cultura muito rica, né, que é completamente diferente dessa do corporativismo, do capitalismo, né, de toda essa bolha que a gente vive nas grandes cidades, né, do consumo, da pressa, né, e da, como eu posso dizer, do atropelamento mesmo, né? Você passa por cima de quem for para você alcançar o que você quer, né? E que a gente vê muito aqui nesse universo, né, selvagem, eu acho que selvagem no sentido ruim da coisa, né? Que a gente vê nas grandes cidades e que estando perto da floresta, né? Eu acho que essa ideia, esse jeito de viver é outro, né? É um outro estilo, é um outro tempo, né? É uma outra palavra. Né? Não sei, eu posso estar enganado, não sei, eu tô aqui pensando quando você fala, né? Eu queria escutar um pouquinho para saber como é que é esse viver, né, junto de uma floresta tão, tão linda, tão, tão rica, né? E tão gentil, né?
É, Então, é isso mesmo. Tão encantada, né? Tão encantadora. E...
A reunião, desculpa. Queria que tu fosse no nosso sede, do nosso instituto. Você vai ficar perplêmica.
Eu vou ficar aqui até hoje.
Até hoje.
Só um minutinho.
Um minutinho de tarde.
Tem que ver com a Naime.
É.
Tá bom?
Qualquer coisa, eu vou combinar com ela que ela
tá
pode
bom.
Levar vocês, ela conhece, eles fazem parte.
Tá bom. Tá ótimo.
Satisfação, minha querida.
Qualquer coisa, eu vou voltar, porque eu fui convidada para voltar para Juruti.
Isso.
Então, eu volto. Obrigada, viu? Ai, voltando aqui então, para a gente. Mas eu acho
também quero ir para Juruti. Também quero ir para Juruti agora.
Então, eles têm um festival tribal, né? Que é um festival lindo. Ele é comparado, acho que, ao Festival do Boi de Parintins, porque também... É, esse município fica vizinho a Parintins, ele está mais perto de Parintins do que, né, de Belém, por exemplo. Sim.
Uhum.
Então a relação deles também é muito forte. E a cultura, e aí falando de cultura, essa cultura, né, de valorização dessa cultura local, ela é muito forte aqui também. Então é incrível, assim, essa relação que eles têm também com o meio ambiente que os cerca. Mas essa relação, ela é incrível, assim, ela tem um quê de mistério, um quê de encanto. Porque eu vivi na cidade muitos anos, né? Eu saí do Seringal, ainda bebê, e aí porque precisei estudar, precisava me tratar de doença, depois estudar, e aí eu fui perdendo a minha ligação com o meu lugar de origem, na floresta. E eu digo que hoje eu estou fazendo o caminho inverso, estou voltando para a minha origem, e o primeiro passo foi eu passar a morar numa chácara, não é um seringal, não estou dentro da floresta, mas é minha floresta particular. E a partir do momento que eu passei a lidar diretamente com a terra, eu mudei totalmente, assim, parecia que eu nunca tinha saído do meu lugar, porque eu passei a entender a relação que a gente tem com a terra. E quando você olha, por exemplo, a Samaúma, que é a rainha, né, da floresta, uma árvore que alcança aí 50 metros, você olha e vê que a semente dela é do tamanho de um caroço de feijão, né? E aí, logicamente, a ciência explica, lógico, né, a biologia, mas você imaginar que isso também é um mistério, que isso é um encanto da floresta, né? É a força da terra, é a força da natureza, a força que as águas têm, que leva tudo, na verdade, isso, né, é encanto, isso é mistério. Eu acho que tem essa força que nos atrai, que nos conecta, mas talvez seja porque a gente já tem ela dentro, né, na essência. E talvez, né, nem todo mundo tenha isso, e que precise se aproximar disso para conhecer, né, o que são os encantos da floresta, né, a força que vem desses povos, entender por que, que a relação ancestral dos povos indígenas com seu território, ela é sagrada. Eles são um só, e a gente precisa também, talvez, entender isso, que nós somos natureza, que nós somos parte dela, nós não somos separados dela, né? Somos natureza, nós somos água, nós somos elemento água, porque nosso corpo, né, é constituído por muita água, 70%, né, de água. Então nós somos elementos da natureza e a gente precisa se reconectar com esses elementos.
Sim, que lindo isso que você traz, que bonito isso, né? Essa... Você poder resgatar a sua história, né? Poder voltar, né? Como você fala, né? E estar junto daquilo que sempre foi seu, né? Esse encontro, esse respeito, né? Esse lugar, né? De transmissão mesmo, né? De esperança e de luta, né? Para manter, né, manter vivo, né, a floresta, manter vivo a vida, né, a sua história, Fico emocionado de escutar você aqui, né, nesse tempinho aqui. E muito agradecido, né, por vocês dedicar um pouco do seu tempo aqui para a gente conversar e você poder passar para as pessoas aqui do Sul, né, que aqui no Paraná, enfim, tá, as coisas também não estão nada fáceis, né, em termos de política e tudo mais, né, mas aí você pode trazer aí o seu jeito de falar, o seu jeito de mostrar, né, de explicar, acho que dá essa paz, né, e essa esperança, né, de que a gente pode conseguir, enfim, reverter tudo isso e seguir adiante, né?
Eu espero poder contribuir com minha fala, com minhas palavras, que são simples, mas são o que eu vivo, na verdade, né? Eu acho que é isso, é sobre a gente estar próximo, se aproximar da nossa própria natureza, da nossa própria essência, mas sabendo que a gente tem uma luta, né, muito forte ainda, né, pela frente, né, a luta pela manutenção da vida, né, mas da vida do bem viver, na verdade, né, a luta pela manutenção desse planeta, mas que ele seja mantido com uma condição, né, de proteção, de cuidado, nessa relação de sinergia entre homem e natureza, homem, né, corpo homem, corpo natureza,
sim,
corpo território. Eu acho que é isso, a gente luta, mas a gente come fruta, como diz o documentário do povo Axaninca. Eles fazem um trabalho belíssimo aqui de reflorestamento no Acre, e eles falam isso, a gente luta, né, nesse documentário, mas come fruta, porque é isso, é sobre restaurar, sobre recuperar, sobre cuidado também, né?
Sim, sim. Muito bem. Bom, Ângela, não quero mais ocupar aí o seu tempo aí, eu sei que você está aí rodeada de pessoas, e acho que todo mundo está querendo um pouquinho mais de encontro com você. Quero te agradecer demais por esse momento com a gente aqui, e, enfim, né, quem quiser acompanhar, tem no Instagram, né, a página do Comitê Chico Mendes, né, é só acessar lá.
Chico Mendes Comitê, né, @ Chico Mendes Comitê.
Uhum.
Aí acessa lá, tem muita coisa do que a gente faz também, né?
Sim, sim. E é por ali, então, que pode acompanhar os seus trabalhos e o seu percurso, né?
Também. Eu agradeço muito, Wagner, Isabel, a oportunidade de estar participando. Mais uma vez, gostaria de me desculpar aí pelo atraso, né? Mas me colocar à disposição de, num outro momento também, a gente, né, abrir um novo debate, uma nova frente, para a gente falar sobre os 35 anos, né, de celebração do legado de Chico Mendes, que a gente completa esse ano, num ano que é tão simbólico, né, que é um ano de retomada também, um ano de reconstrução do nosso país, se essa bancada conservadora deixar, né? Então, aí a gente vai estar fazendo muita coisa esse ano. Talvez no próximo momento a gente possa falar mais sobre isso também.
Sim, muito legal, muito legal. Vai ser uma alegria imensa poder conversar com você de novo. E espero que na próxima vez a gente tenha, assim, boas notícias e possamos, né, seguir erguendo essa bandeira, né, de preservação, de cuidado e de respeito, né, pela vida, pelos povos, né, pela natureza. Obrigado, Ângela.
Obrigada a todos e todas e todos que também estão nos assistindo.
Valeu, obrigado. Então, nosso Bem Bolado vai ficando por aqui. Lembrando que nós temos apoio cultural de Flora Cozinha Familiar. Até a próxima semana, pessoal. Obrigado, Ângela. Foi um prazer e respeito muito seu trabalho e tenho muita admiração. Até
Obrigada.
Mais, então.
É mútuo. Até mais. Tchau.
Até.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.